projeto audiofônico Doses Literárias, dedicado a todas as crianças crescidas que, na infância, amavam ouvir histórias e tiveram seus ouvidos aguçados para sempre. Josefine, a cantora, ou O Povo dos Ratos, é o derradeiro conto de Kafka, finalizado 2 meses antes de sua morte, em 3 de junho de 1924. Quando praticamente estava impossibilitado de falar, Kafka deu vida a uma artista da voz, cantora do silêncio, que afirma sua singularidade em meio ao não diferenciado, o povo dos ratos. Ou será a massa indiferenciada? A edição é da LPM. Tradução Guilherme da Silva Braga, voz de Esther Heuser, edição Evânio Guerrezi. Nossa cantora chama-se Josefine. Quem nunca a ouviu não conhece a força do canto. Não existe quem não fique deslumbrado com o canto dela, um fato ainda mais admirável, porque em geral nossa espécie não aprecia a música. A música que mais apreciamos é a paz silenciosa. Nossa vida é dura. Por mais que tentemos deixar de lado as preocupações do dia a dia, não conseguimos elevar-nos a coisas tão afastadas do nosso cotidiano como a música. Mas não fazemos muitas queixas. Jamais chegamos a tal ponto. Consideramos uma certa astúcia prática, da qual, sem dúvida, necessitamos com a maior premência, nossa maior virtude. E, com o riso dessa astúcia, cuidamos de consolar-nos de todo o resto. Mesmo se algum dia desejássemos, o que, no entanto, não acontece, a felicidade que talvez emane da música. Josefine é uma exceção. Ela ama a música e, ademais, sabe transmiti-la. É a única. Quando ela nos deixar, a música desaparecerá. Quem sabe por quanto tempo de nossas vidas. Muitas vezes refleti sobre o que se passa de fato com essa música. Não temos a menor inclinação musical. Como é que entendemos o canto de Josefine ou, uma vez que Josefine nega esse entendimento, ao menos julgamos entendê-lo? A resposta mais simples seria que a beleza do canto é tanta que nem os mais estúpidos seriam capazes de resistir-lhe. Mas essa resposta não convence. Se assim fosse, ter-se-ia sempre diante desse canto o sentimento de algo extraordinário, o sentimento de que daquela garganta emana algo que jamais ouvimos antes e que tampouco tínhamos a capacidade de ouvir. Algo que tão somente Josefine e ninguém mais é capaz de nos fazer ouvir. Não penso, no entanto, que seja este o caso. Não é o que sinto, e tampouco percebi algo parecido nos outros. Aos círculos de nossa confiança, dizemos abertamente que o canto de Josefine não tem nada de extraordinário enquanto canto. Será que é mesmo um canto? Apesar da nossa inaptidão musical, temos uma tradição de canto. Nos antigos tempos do nosso povo, cantava-se. Há lendas que falam disso, e algumas canções sobreviveram, mas de certo ninguém mais sabe cantá-las. Também temos uma noção sobre o que seja o canto, mas, a bem dizer, essa noção não corresponde à arte de Josefine. Será que é mesmo um canto? Não seria um simples assobio? Afinal, todos conhecemos o assobio. É o dom artístico por excelência de nosso povo. Ou melhor, não exatamente um dom, mas uma manifestação comum em nossa vida. Todos nós assobiamos, mas a verdade é que ninguém pensa no assobio como arte. Nós apenas assobiamos sem prestar atenção. Sim, sem nem perceber. E existem muitos de nós que nem ao menos sabem que o assobio é uma de nossas peculiaridades. Se fosse também verdade que Josefine não canta, mas apenas assobia e, a bem dizer, pelo menos ao que me parece, talvez mal se diferencie de um assobio comum. Sim, talvez a força dela não seja sequer suficiente para o assobio comum, ao passo que um simples camponês não tem dificuldade alguma em passar o dia inteiro assobiando enquanto trabalha. Se tudo isso fosse verdade, então, o suposto talento artístico de Josephine estaria refutado de uma vez por todas. Mas restaria decifrar o enigma de sua enorme influência. Portanto, o que ela produz não é um simples assobio. Se alguém se posiciona longe dela e escuta, ou melhor, põe-se à prova deste modo, quando Josephine canta em meio a outras vozes e propõe-se a reconhecer a voz dela, não há de ouvir nada além de um assobio comum. Na melhor das hipóteses, um pouco mais notável por conta de sua delicadeza ou fragilidade. Mas, para quem está diante dela, aquilo não é um mero assobio. Para compreender a arte de Josephine, é necessário não apenas escutar, mas também ver. Mesmo que fosse apenas o nosso assobio cotidiano, logo ficaria clara a estranheza de que alguém se apresente em uma ocasião solene para não fazer nada além do ordinário. Quebrar uma noz não é nenhuma arte, e assim ninguém se atreveria a apresentar-se diante do público para entretê-lo quebrando nozes. Se alguém, no entanto, lograr fazê-lo, sem dúvida não se trata apenas de um mero quebrar nozes. Ou então trata-se mesmo de quebrar nozes, mas nesse caso fica evidente que não demos importância a essa arte. Uma vez que a dominamos por completo e que esse quebrador de nozes recém-chegado revela-nos pela primeira vez sua verdadeira essência, sendo que, para fins de efeito, poderia até mesmo ser útil que ele fosse menos habilidoso do que a maioria de nós ao quebrar nozes. Talvez ocorra algo parecido com o canto de Josephine. Admiramos nela o que em nós mesmos não desperta admiração alguma. Quanto a isso, aliás, ela está de pleno acordo conosco. Certa vez, eu estava presente quando alguém, tal como às vezes acontece, chamou-lhe a atenção para o assobio popular em toda a parte, usando termos bastante moderados. Mas para Josephine aquilo foi demais. Eu ainda não tinha visto um sorriso tão atrevido, tão orgulhoso como o que ela abriu. Ela que aparenta ser a delicadeza em pessoa, delicada mesmo para o nosso povo tão rico em figuras femininas, pareceu naquele instante francamente má. Josephine, aliás, deve ter sentido o mesmo graças à sua profunda sensibilidade. E assim recompôs-se. Ademais, ela negava qualquer relação entre sua arte e o assobio. Em relação aos que discordassem da sua opinião, nutria apenas desprezo e provavelmente um ódio inconfessado. Não é uma vaidade comum, pois a oposição, na qual em parte incluo-me, não a admira menos do que a multidão. Porém, Josephine não deseja apenas ser admirada, mas ser admirada exatamente a seu modo, pois não tem interesse na admiração pura e simples. E quem se senta diante dela compreende. A oposição só se faz à distância. Quem se senta diante dela sabe. O que ela assobia não são meros assobios. Uma vez que o assobio é um de nossos hábitos espontâneos, poder-se-ia imaginar que também se assobia no auditório de Josephine. Sentimos-nos bem diante de sua arte, e quando sentimos-nos bem, assobiamos. Mas o público dela não assobia. Ficam todos quietos como ratos, como se estivéssemos a participar na tão desejada paz que ao menos o nosso próprio assobio impede. Calamo-nos. Será o canto dela o que nos deslumbra? Ou antes, o silêncio solene que rodeia aquela vozinha débil? Uma Uma vez, uma certa coisinha estúpida, em sua inocência, começou a assobiar enquanto Josefine cantava. Pois bem, a nós aquilo soou tal e qual o canto de Josefine. Lá no palco, o assobio cada vez mais tímido, apesar de toda a prática, e no meio da plateia, o distraído assobio pueril. Seria impossível apontar qualquer diferença entre os dois. No entanto, calaram a pequena inoportuna à base de silvos e assobios, mesmo que não houvesse a menor necessidade, pois sem dúvida ela teria fugido de medo e de vergonha, enquanto Josefine entoava seu assobio triunfal e parecia entrar em transe com os braços abertos e o pescoço esticado ao máximo. É sempre assim, aliás. Qualquer ninharia, qualquer incidente, qualquer contratempo, um estalo na plateia, um ranger de dentes, um problema de iluminação, tudo serve para incrementar o efeito de seu canto. Josefine canta, segundo crê, para uma plateia surda. Nada falta em termos de entusiasmo e de aprovação, mas a verdadeira compreensão, tal como a concebe, ela aprendeu a renunciar. Assim, todos os incidentes lhe são muito oportunos. Tudo o que se insurge contra a pureza de seu canto, tudo que é vencido após uma suave batalha, ou, a bem dizer, sem batalha alguma, apenas mediante o confronto, pode contribuir para despertar a turba, ensinar-lhe, se não a compreensão, ao menos um respeito apreensivo. Se as pequenas coisas já lhe prestam tamanho serviço, quanto mais as grandes. Nossa vida é muito tranquila. Cada dia traz consigo surpresas, inquietações, esperanças e medos, de modo que ninguém sozinho seria capaz de suportar tudo isso se não tivesse, dia e noite, o apoio dos companheiros. E ainda assim é muitas vezes difícil. Há casos em que milhares de ombros estremecem sob o fardo que, na verdade, foi destinado a um só. Então, Josefine acha que sua hora chegou. Ela fica lá, uma criatura delicada, tremendo de inquietação, em especial abaixo do peito, como se concentrasse todas as forças em cantar, como se tudo o que naquele exato instante não serve ao canto fosse privado de vida, de fibra, como se ela estivesse exposta, abandonada, deixada aos cuidados de espíritos bondosos, como se assim, privada de si mesma enquanto habita o canto, uma brisa pudesse matá-la ao soprar. Mas é justo nesses momentos que nós, seus supostos opositores, costumamos dizer: ela não sabe sequer assobiar. Precisa desse esforço terrível não para cantar. Sequer falemos sobre canto, mas para arrancar de si mesma algo que lembra o assobio comum por toda a parte. Assim nos parece, conquanto esta seja, como já foi dito, uma impressão inevitável, ainda que passageira, de curta duração. Logo, mergulhamos nós também no sentimento da multidão, que no calor dos corpos encostados uns aos outros escuta com a respiração suspensa. E para congregar nosso povo, quase sempre em movimento, que vai de um lado ao outro por razões frequentemente não muito claras, Josefine não parecia fazer mais do que, com a cabecinha inclinada para trás, a boca entreaberta e os olhos voltados para as alturas, assumir a postura indicadora de que pretende cantar. Ela pode fazer isso onde quiser. Não precisa ser nenhum lugar visível de longe. Qualquer cantinho afastado, escolhido em um capricho momentâneo, é igualmente oportuno. A notícia de que ela quer cantar espalha-se de imediato e logo chegam as procissões. Mas, ora, às vezes surgem contratempos. Josefine canta com mais gosto em períodos conturbados. Tristezas e necessidades múltiplas levam-nos a trilhar os mais diversos caminhos, Não é possível reunir-se tão depressa como Josefine gostaria, nem com a maior boa vontade. E assim ela fica lá naquela pose solene, talvez por um bom tempo, sem ter público suficiente. Quando então irrita-se, bate com os pés no chão, lança imprecações nada femininas e chega até a morder. Mas nem esse comportamento é capaz de manchar sua fama. Em vez de conterem um pouco essas reivindicações exageradas, envidam esforços para atendê-las. Mensageiros são despachados em busca de espectadores. Diante dela, o assunto é segredo. Pelas estradas vêm-se sentinelas a postos, que sinalizam aos recém-chegados para que se apressem. Isso tudo até que, enfim, esteja reunida uma plateia razoável. O que leva o povo a atribuir tamanha importância a Josefine? Essa pergunta não é mais fácil de responder do que a outra, relativa ao canto de Josefine, com a qual, aliás, está relacionada. Seria possível riscá-la e combiná-la com a segunda pergunta, caso se pudesse afirmar que o povo está incondicionalmente entregue a Josefine em virtude de seu canto. Mas não é o caso. A entrega incondicional é quase desconhecida de nosso povo. Esse povo que, acima de tudo, ama a astúcia inofensiva, os cochichos pueris, as fofocas inocentes, que põe apenas os lábios em movimento. Um povo assim não tem condições de entregar-se incondicionalmente. Josefine, sem dúvida, também percebe. É isso que ela combate com todas as forças de sua débil garganta. Todavia, não se podem levar esses juízos demasiado longe, pois o povo está entregue a Josefine, apenas não de forma incondicional. Não seria possível rir de Josefine, por exemplo, admitamos. Há muita coisa em Josefine que incita o riso. E o riso, a bem dizer, está sempre próximo a nós. Apesar de toda a desgraça em nossa vida, um riso discreto vem sempre em boa hora, por assim dizer. Mas não rimos de Josefine. Por vezes tenho a impressão de que o povo concebe sua relação para com Josefine como se ela, essa criatura frágil, desamparada, de certa forma notável e, segundo pensa, notável graças ao canto, estivesse sob sua responsabilidade e dependesse de seus cuidados. A razão para tal não está clara a ninguém, apenas o fato parece evidente. Mas ninguém ri diante de uma responsabilidade. Rir de algo assim seria faltar ao dever. É o cúmulo da maldade o que os mais vis entre nós impingem a Josefine quando às vezes dizem: o riso nos abandona quando vemos Josefine. Assim, o povo cuida de Josefine como o pai que se ocupa de uma criança que estica a mãozinha. Não se sabe se pedindo ou exigindo em sua direção. Poder-se-ia imaginar que nosso povo não se presta ao cumprimento de tais deveres paternos. Mas a verdade é que, ao menos nesse caso, comporta-se de maneira exemplar. Ninguém conseguiria fazer sozinho o que, a esse respeito, todo o povo junto é capaz. Com certeza, a diferença de forças entre o povo e o indivíduo é tão monstruosa que basta o povo trazer o protegido para perto de seu calor e ele estará seguro o bastante. Contudo, ninguém se atreve a falar dessas coisas com Josefine. Estou assobiando para essa tal proteção de vocês, diz ela. Ah, sim, você sempre assobia, pensamos nós. Ademais, essa rebeldia não é uma contestação legítima. Antes, revela uma disposição e uma gratidão absolutamente infantis, enquanto a predisposição do pai é não se ater a essas coisas. Mas existe ainda outra coisa mais difícil de explicar nessa relação entre o povo e Josefine. Josefine é da opinião contrária. Acredita ser ela quem protege o povo. Supostamente seu canto salva-nos de crises políticas e econômicas. o que não é pouco. E quando não afasta os desastres, pelo menos nos dá forças para enfrentá-los. Ela não comenta o assunto nesses termos, nem em termo algum. Fala muito pouco, cala-se diante dos falastrões, mas em seu olhar é isso o que brilha. Em sua boca fechada, entre nós são poucos os que conseguem ficar de boca fechada, e ela consegue. É isso que se pode ler. A cada má notícia que chega, e em muitas ocasiões elas vêm uma atrás da outra, entre mentiras e meias-verdades, Josefine levanta-se, pois de outra forma prostra-se ao chão, levanta-se, espicha o pescoço e lança um olhar sobre seu rebanho, como um pastor antes da tempestade. Ora, as crianças também fazem declarações similares em virtude de sua disposição passional e indomável. Mas, no caso de Josefine, elas não são de todo infundadas. Por certo que ela não nos salva e não nos dá força alguma. É fácil passar-se por salvador desse povo que, habituado a sofrer, negligente consigo próprio, rápido nas decisões, conhecedor da morte, covarde só nas aparências, em meio à atmosfera de ousadia constante em que vive e, ademais, tão fértil quanto valente, é fácil, dizia eu, passar-se por salvador a posteriori desse povo, que sempre salvou a si próprio de um jeito ou de outro, mesmo que à custa de vidas, diante do que os historiadores, em geral desprezamos completamente as pesquisas históricas, enregelam-se de pavor. E, no entanto, é verdade que diante das emergências escutamos a voz de Josefine com mais gosto. As ameaças que pairam sobre nós deixam-nos mais silenciosos, mais humildes, mais propensos aos caprichos de Josefine. De bom grado nos reunimos, de bom grado nos amontoamos, em especial porque tudo isso acontece em uma ocasião totalmente alheia ao excruciante cerne da questão. É como se junto bebêssemos depressa. Sim, a pressa é necessária, mesmo que Josefine a miúde a esqueça. Um cálice de paz antes de partir rumo à guerra. Não é tanto um recital de canto, mas antes uma assembleia popular. E, a bem dizer, uma assembleia na qual todos se calam, à exceção do débil assobio no palco. A ocasião é demasiado grave para desperdiçá-la batendo papo. De certo, uma relação como esta não seria o bastante para Josefine. Apesar da inquietação nervosa que perturba Josefine em virtude de sua posição jamais esclarecida a contento, ela, ofuscada pela autoconfiança, não enxerga muita coisa. E, sem fazer esforço, consegue perder de vista ainda mais nesse sentido, no sentido de utilidade pública, um bando de aduladores está permanentemente empenhado, mas apenas para cantar à margem, ignorada pelos cantos de uma assembleia popular, o que, a bem dizer, não parecia pouca coisa. Ela não sacrificaria sua voz. Tampouco seria preciso, uma vez que sua arte não é ignorada. Embora, no fundo, estejamos ocupados com coisas bastante diferentes, e o silêncio não impere só por causa do canto, e muitos sequer levantem o olhar, preferindo, em vez disso, esconder o rosto no casaco de peles do espectador ao lado. E Josefine, lá no alto, pareça esforçar-se em vão. Mesmo assim, não há como negar. Algo em seu assobio fatalmente nos alcança. Esse assobio que se ergue onde o silêncio impõe-se a todos os demais chega quase como uma mensagem do povo para o indivíduo. O fino assobio de Josefine em meio às graves decisões é quase como a existência miserável de nosso povo em meio às atribulações do mundo hostil. Josefine impõe-se. Um nada em termos de voz, um nada em termos de execução impõe-se e abre caminho até nós. faz bem pensar a respeito. Se algum dia surgisse entre nós um verdadeiro artista da voz, jamais o aguentaríamos numa hora dessas. E, de comum acordo, rejeitaríamos o absurdo de tal apresentação. Que Josefine seja poupada dessa descoberta, mas o fato de a ouvirmos depõe contra seu canto. Com certeza ela desconfia, senão, por que negaria com tanta veemência que a escutamos enquanto continua tentando, com o canto, com o assobio, afastar essa desconfiança? No entanto, Josefine teria sempre um consolo. De certa forma, nós a escutamos mesmo, provavelmente quase como se escuta um legítimo artista da voz. Ela consegue efeitos que um artista de verdade tentaria em vão obter e que se prestam apenas aos meios limitados de que ela dispõe. Isto, sem dúvida, tem uma estreita relação com o nosso modo de vida. Nosso povo não conhece a juventude e mal desfrutamos de uma infância curta. De tempos em tempos surgem exigências segundo as quais devemos assegurar às crianças uma liberdade especial, uma proteção especial, o direito a um pouco de imprudência, um pouco de travessura, um pouco de diversão. Esses direitos devem ser reconhecidos e incentivados. As exigências surgem e quase todo mundo as aprova. Não existe nada que merecesse maior aprovação. Mas também não existe nada que seja menos concedido em nossa vida. Aprovamos as exigências, empenhamos-nos em cumpri-las, mas logo tudo volta a ser como era. Vivemos de tal modo que uma criança, assim que é capaz de correr um pouco e distinguir o ambiente a seu redor, precisa tomar conta de si como um adulto. As regiões nas quais, por motivos econômicos, precisamos viver espalhados são extensas demais. Nossos inimigos são muitos. Os perigos que nos espreitam a cada canto, inúmeros. Não temos como proteger as crianças da luta pela existência. Se o fizéssemos, seria este o seu fim prematuro. Em meio a essas razões trágicas, desponta uma outra. Sublime. A fertilidade da nossa espécie. As gerações, e todas elas são numerosas, atropelam-se umas às outras. As crianças não têm tempo de ser criança. Embora outros povos tratem as crianças com todo cuidado, embora construam escolas para os pequenos, embora as escolas recebam diariamente uma enxurrada de crianças, o futuro do povo, ainda assim, são sempre as mesmas crianças que por um longo tempo, dia após dia, saem de lá. Nós não temos escolas, mas do nosso povo saem, no menor tempo possível, exércitos de crianças, piando ou chiando alegres enquanto não conseguem assobiar, cambaleando ou rolando com a força do impulso enquanto não conseguem correr, arrastando consigo o que estiver pelo caminho enquanto não conseguem enxergar. Nossas crianças! E, ao contrário do que se vê nas escolas, não são as mesmas crianças. Não! São sempre, sempre outras, sem fim, sem interrupção. Mal surge uma criança, ela já deixa de ser criança. Mas logo atrás dela espremem-se os rostos das novas crianças, indistinguíveis na multidão e na pressa, com as faces coradas de alegria. Sem dúvida, por mais bonito que isso tudo possa ser e por mais que outros com razão possam nos invejar, não temos como proporcionar uma infância legítima às nossas crianças. E isso tem consequências. Uma certa infantilidade perene e invencível caracteriza o nosso povo, em franca contradição ao que de melhor temos, ao nosso juízo prático infalível. Às vezes somos acometidos por uma estupidez total e absoluta. A bem dizer, A mesma estupidez inconsequente, extravagante, orgulhosa e leviana que se observa nas crianças. Tudo isso em nome de uma pequena diversão. E se nossa alegria naturalmente já não se manifesta com todo o ímpeto da alegria infantil, é certo que ao menos algum resquício desta ainda sobrevive. Desde sempre, Josefine se aproveita da infantilidade do nosso povo. Mas nosso povo não é apenas infantil. Também alcançamos, por assim dizer, uma velhice prematura. Para nós, a infância e a velhice não são como para os outros. Não temos juventude. Passamos direto à idade adulta e permanecemos adultos por um tempo demasiado longo. Quando então, o cansaço e a desesperança deixam marcas profundas na essência de nosso povo, em geral tão aguerrido e esperançoso. Também a nossa inépcia musical está relacionada a isso. Somos velhos demais para a música. A agitação, o arrebatamento não combinam com o nosso pesar. Cansados, nós os dispensamos. Limitamos-nos ao assobio. Um assobio, de vez em quando, é o que melhor nos serve. Quem sabe não existem talentos musicais entre nós? Mas, se de fato existissem, a natureza de nossos compatriotas haveria de prejudicar qualquer desenvolvimento. Em compensação, Josefine pode assobiar ou cantar, ou como se queira chamar, a seu bel prazer. Não nos incomoda. Vem muito a calhar. Podemos suportar muito bem. Se aquilo contiver o menor resquício de música, então estará reduzido a uma nulidade ínfima. Preservamos uma certa tradição musical, sem que, no entanto, precisemos fazer o menor esforço. Mas Josefine oferece muito mais ao povo assim animado. Durante seus recitais, em especial nas épocas mais difíceis, apenas os muito jovens interessam-se pela cantora enquanto tal. Apenas eles observam com espanto a forma como ela arredonda os lábios, expele o ar por entre os belos dentes frontais, esmorece de admiração pelos sons que ela mesma produz e então usa esse esmorecimento para explodir em novos efeitos que se lhe tornam cada vez mais incompreensíveis. Mas o grosso do público, o fato é visível, está às voltas consigo próprio. Nessa pausa necessária entre as batalhas, o povo sonha. É como se os braços e as pernas de cada indivíduo relaxassem. Como se os aflitos pudessem enfim se deitar e se espreguiçar à vontade, na enorme e aconchegante cama do povo. E no sonho ouve-se de vez em quando o assobio de Josefine. Ela o chama de cristalino. Nós o chamamos de brusco. De qualquer modo, o lugar desse assobio é aqui, como em nenhuma outra parte. Como a música raras vezes encontra o olhar que a procura. Nele existe algo de triste infância curta. Algo de uma felicidade perdida que nunca mais se encontrará. Mas também existe algo da atribulada vida moderna. De suas pequenas, incompreensíveis e mesmo assim persistentes alegrias que não se deixam abater. Nada disso é dito em alto e bom som, mas com uma voz suave, sussurrante, confidente, às vezes um pouco rouca. Sem dúvida, é um assobio. O que mais poderia ser? O assobio é a língua do nosso povo. Muitos passam a vida a assobiar sem jamais se dar conta. Mas nessas ocasiões, o assobio liberta-se dos grilhões da vida cotidiana. E por um breve instante também nos liberta. Nós, é claro, não queríamos perder esses recitais. Mas daí até a alegação feita por Josefine de que nessas ocasiões ela renova nossas forças, etc, etc, vai um longo caminho. Ao menos para as pessoas comuns, não para os aduladores de Josefine. De que outra maneira se explica? Perguntam sem esconder a petulância. De que outra maneira se explica essa grande procura, em especial nos casos de perigo iminente, que às vezes chegou até mesmo a impedir a adoção de defesas eficazes e oportunas contra esse mesmo perigo? Ora, esta última parte é verdadeira, embora não tenha relação alguma com a pretensa fama de Josefine. Ainda mais quando se acrescenta que nas ocasiões em que as assembleias foram atacadas de surpresa pelo inimigo, quando muitos de nós perderam a vida, Josefine, a culpada de tudo, sim, pois talvez tivesse atraído o inimigo com seu assobio, estava sempre no local mais seguro e desaparecia em silêncio o mais depressa possível, sob a proteção de seu séquito. No fundo, todos sabem disso. E, no entanto, estão sempre lá quando Josefine, a seu bel prazer, levanta-se para cantar em qualquer lugar, a qualquer hora. Poder-se-ia pensar que Josefine está quase acima da lei, que pode fazer o que bem entende, até mesmo comprometer a segurança da coletividade, e que tudo lhe é perdoado. Se assim fosse, então, as pretensões de Josefine seriam de todo compreensíveis, pois, de certa forma, poder-se-ia ver nessa liberdade assegurada pelo povo, nesse privilégio extraordinário, jamais assegurado a outrem e contrário à lei, uma confissão de que o povo, conforme Josefine alega, não compreende sua arte. Observa-a impotente. Não se sente digno dela. Tenta aliviar o sofrimento que lhe causa por meio de um esforço desesperado. E, tal como sua arte encontra-se além da capacidade de compreensão do povo, coloca sua pessoa e seus desejos além da jurisdição popular. Ora, o caso é que nada disso está correto. Talvez os indivíduos capitulem demasiado rápido diante de Josefine. Mas o povo não se entrega incondicionalmente a ninguém, tampouco a ela. Há muito tempo, talvez desde o início de sua carreira artística, Josefine luta para que, em consideração a seu canto, seja dispensada de qualquer outro trabalho, para que lhe isentem das preocupações com o próprio alimento e com tudo o que faz parte da nossa batalha pela sobrevivência. E, ao que tudo indica, transfiram-nas ao povo como um todo. Um entusiasta precipitado, também os há, ao defrontar-se com a simples extravagância dessa exigência, com uma disposição anímica capaz de conceber tal exigência, poderia concluir por sua justeza intrínseca. No entanto, nosso povo tira conclusões diferentes e, com a consciência tranquila, rejeita essas exigências. Tampouco nos preocupamos em refutar o embasamento dessa petição. Josefine alega, por exemplo, que o esforço do trabalho prejudica sua voz. Que, na verdade, o esforço do trabalho é ínfimo em comparação àquele exigido pelo canto. Mas, ainda assim, lhe rouba a oportunidade de, após o canto, repousar e fortalecer-se para novas cantorias. De modo que ela fica completamente exausta e, nessas condições, jamais consegue explorar todo o potencial de sua voz. O povo a escuta e segue em frente. Há vezes em que nosso povo tão sensível não se deixa sensibilizar. A recusa é, às vezes, tão taxativa que mesmo Josefine se espanta. Ela parece aceitar. Trabalha como se deve. canta o melhor que pode, mas tudo só por um tempo. E então, com forças renovadas, para isso as reservas parecem inesgotáveis, recomeça a batalha. Hoje, está claro que, na verdade, Josefine não busca o que exige abertamente. Ela é astuta, não se furta ao trabalho. Aliás, jamais nos furtamos a trabalhar. Mesmo que suas exigências fossem atendidas, Josefine levaria a mesma vida de antes. O trabalho não seria um obstáculo ao canto, e o canto tampouco soaria mais belo. O que ela busca nada mais é do que o reconhecimento público, inequívoco, capaz de atravessar as eras e erguer-se muito acima de tudo o que até hoje se conhece para a sua arte. Mas, enquanto tudo o mais parece estar a seu alcance, essa conquista insiste em lhe escapar. Talvez ela devesse ter concentrado o ataque em outra direção desde o início. Talvez ela mesma perceba o erro agora. Mas já não há como voltar atrás. Recuar seria uma traição a si mesma. Agora ela precisa viver ou morrer com as exigências. Se Josefine tivesse mesmo inimigos, como afirma, eles poderiam divertir-se assistindo a essa batalha sem precisar mexer um dedo. Mas Josefine não tem inimigo algum. E ainda que muitos aqui e acolá tenham restrições quanto a ela, a batalha não diverte ninguém. Entre outras coisas, porque nesses casos o povo demonstra uma atitude fria e ponderada, um tanto rara entre nós. E mesmo que alguém aprove essa atitude, no caso em questão, a simples ideia de que o povo alguma vez possa agir de maneira semelhante contra esse mesmo alguém é o bastante para acabar com toda a alegria. No caso da recusa, semelhante ao que ocorre com a exigência, não se trata da coisa em si, mas de que o povo seja capaz de fechar-se de maneira tão impenetrável a um compatriota, ainda mais impenetrável porque, de outra forma, cuida dele de maneira paternal, e mais do que paternal, humilde. Se um indivíduo estivesse no lugar do povo, poder-se-ia crer que houvesse cedido a Josefine o tempo inteiro com o desejo ardente de pôr fim a essa conivência. Que houvesse cedido de maneira sobre-humana, com a firme convicção de que as concessões, no entanto, ainda estariam dentro dos limites razoáveis. Sim, que houvesse cedido mais do que o necessário, apenas para acelerar o processo, apenas para mimar Josefine e para despertar-lhe sempre novos desejos, até que, por fim, ela fizesse sua última exigência. Sem dúvida, assim haveria, em pouco tempo, graças à minuciosa preparação, feito a recusa definitiva. Ora, não é o que se passa. O povo não precisa desses subterfúgios. Além do mais, sua adoração por Josefine é sincera e comprovada. E as exigências de Josefine são sempre tão exageradas que qualquer criança ingênua poderia ter previsto suas consequências. Contudo, pode ser que na concepção de Josefine, essas suspeitas também desempenhem algum papel e acrescentem uma certa amargura ao sofrimento dos rejeitados. Mas, ainda que alimente essas suspeitas, Josefine não evita o confronto. Nos últimos tempos, o confronto vem se acirrando. Se antes ela o conduzia apenas com palavras, agora começa a valer-se de meios a seu ver mais eficazes, mas, a nosso ver, mais perigosos para ela própria. Muitos acreditam que essa urgência de Josefine surgiu porque ela se sente velha, porque sua voz apresenta sinais de fraqueza e porque parece-lhe ter chegado a hora de travar a última batalha pelo reconhecimento. Eu não. Josefine não seria Josefine se isso fosse verdade. Para ela não existe velhice nem fraqueza da voz. Se Josefine faz alguma exigência, não é por nenhum fator externo, mas por conta de alguma lógica interna. Ela tenta alcançar as láureas mais altas não porque em dado instante estejam pairando um pouco mais baixo, mas justo porque são as mais altas. Se lhe fosse possível, trataria de alçá-las ainda mais alto. Esse desprezo pelas dificuldades exteriores, contudo, não a impede de recorrer aos meios mais indignos. Josefine não tem a menor dúvida quanto a seus direitos. Assim, pouco importa como os conquista. Em particular, num mundo em que, segundo pensa, os meios dignos estão fadados ao fracasso. Talvez, por isso mesmo, ela tenha transferido a batalha por seus direitos da esfera do canto para outra esfera que lhe seja menos cara. Os seguidores de Josefine fizeram circular declarações, segundo as quais ela se sente plenamente capaz de cantar de modo que todas as camadas do povo, até a mais ferrenha oposição, sintam um verdadeiro deslumbre. Um verdadeiro deslumbre não no sentido do povo, que desde sempre afirma sentir esse deslumbre ao escutar o canto de Josefine, mas um deslumbre de acordo com as exigências de Josefine. No entanto, acrescenta ela, uma vez que não seria capaz de falsear o sublime nem de adular o vil, tudo deve permanecer como está. Diferente é o que se passa com sua luta pela dispensa do trabalho. Na verdade, também uma luta por seu canto. Mas, nesse caso, ela não luta de maneira direta com a valiosa arma do canto. Qualquer outro meio usado para este fim basta. Assim, por exemplo, espalhou-se o boato de que, se não atenderem às suas exigências, Josefine pretende encurtar as coloraturas. Eu não entendo nada de coloraturas. Jamais percebi qualquer coisa relacionada a coloraturas em seu canto. No entanto, Josefine encurtará as coloraturas. Por ora, não as abolirá de todo, apenas as encurtará. Supostamente, ela cumpriu a ameaça, mas não percebi nenhuma diferença em relação aos seus recitais anteriores. O povo a escutou como de praxe, sem manifestar-se em relação às coloraturas, e o tratamento dispensado às exigências de Josefine permanece o mesmo. Aliás, é inegável que Josefine, tal como em sua figura, por vezes também revela algo genuinamente gracioso em sua maneira de pensar. Assim, por exemplo, ao fim do recital, como se a decisão relativa às coloraturas parecesse, em retrospecto, demasiado severa ou demasiado súbita para o povo, explicou que na próxima voltaria a cantar com todas as coloraturas. Mas, após o concerto seguinte, ela voltou a mudar de ideia e acabou de uma vez por todas com as coloraturas, que não voltariam antes de uma decisão a favor de Josefine. Ora, o povo ouve todas essas explicações, decisões e mudanças de plano sem lhe dar atenção, como um adulto pensativo que escuta a tagarelice de uma criança sem lhe dar atenção. No fundo, bem intencionado, mas inacessível. Mas Josefine não desiste. Então ela voltou, por exemplo, a alegar que enquanto trabalhava sofreu um ferimento que lhe dificulta ficar de pé enquanto canta. E como agora só pode cantar sentada, até as músicas precisam ser encurtadas. Ainda que Josefine manque e ande apoiada em seus seguidores, ninguém acredita no ferimento. Mesmo que se admita a relativa fragilidade de sua constituição, no fundo somos um povo trabalhador, do qual Josefine também faz parte. Se quiséssemos sair mancando por causa de qualquer arranhão, ninguém jamais pararia de mancar. Mas, ainda que ela prefira ser conduzida como uma aleijada, ainda que prefira mostrar-se nessa condição lastimável, com grande frequência, o povo segue ouvindo seu canto com a mesma gratidão e o mesmo encanto de sempre. E ninguém criou muito caso em relação ao encurtamento. Como não pode mancar para sempre, Josefina encontra outros pretextos. Afeta cansaço, indisposição, fraqueza. Assim, além do concerto, também assistimos a um teatro. Atrás de Josefina vemos seus seguidores, pedindo e implorando que cante. Ela bem que gostaria, mas não pode. Consolam-na, adulam-na, quase a arrastam ao lugar onde deve cantar. Por fim, ela cede, com lágrimas indecifráveis. Mas, quando dá a entender que cantará de má vontade, exausta, com os braços já não mais abertos, como antes, mas pendurado, sem vida, junto ao corpo, o que dá a impressão de que talvez sejam um pouco curtos demais, quando ela assim pretende dar o tom, mais uma vez algo falha. Um balanço involuntário da cabeça denuncia-o e ela desaba diante de nossos olhos. A seguir, no entanto, recompõe-se e canta. Acho que não muito diferente das outras vezes. Talvez quem tem um bom ouvido para nuances sutis consiga distinguir uma exaltação incomum, que, no entanto, não faz senão melhorar a apresentação. E, no fim, ela está, inclusive, menos cansada do que antes, com firmeza no andar, se é que se pode chamar assim aquele cambaleio hesitante. Afasta-se, recusando toda a ajuda de seus súditos e, com um olhar gelado, medindo a turba reverente que lhe dá passagem. Assim foi até recentemente. Mas agora, a novidade é que numa certa ocasião em que a esperavam para cantar, ela sumiu. Não apenas os seguidores saem à sua procura. Muitos empenham-se na busca. Tudo em vão. Josefina sumiu. Não quer cantar, não ouvirá sequer as súplicas do povo. Dessa vez, ela nos abandonou por completo. Estranho como ela faz previsões erradas. A esperta. Tão erradas que nem parece fazer previsões, mas deixar-se levar pelo destino, sempre muito trágico em um mundo como o nosso. Ela mesma se afasta do canto. Ela mesma destrói o poder que conquistou sobre os corações. Como é que ela pode conquistar tamanho poder sabendo tão pouco sobre os corações? Ela se esconde e não canta. Mas o povo, tranquilo, sem nenhuma decepção visível, altaneiro, uma massa serena que, a bem dizer, mesmo que as aparências sugiram o contrário, só é capaz de dar, jamais de receber presentes. Tampouco de Josefina. Esse povo segue em seu caminho. Mas, para Josefina, o caminho aponta para baixo. Logo chegará o momento em que seu último assobio há de ressoar e silenciar. Ela é um breve episódio na interminável história de nosso povo, e o povo há de superar a perda. Para nós, não será fácil. Como será possível conduzir assembleias em silêncio total? Mas será que já não eram silenciosas mesmo com Josefina? Será que seus assobios eram mesmo mais altos e mais enérgicos do que todas as memórias deles serão? Será que mesmo durante a vida de Josefina eles eram mais do que simples lembranças? Não seria o caso de o povo, em sua sabedoria, ter atribuído um valor tão alto ao canto de Josefina, justo porque, de certa forma, era imortal? Talvez não venhamos a sentir muita falta. Mas Josefina, livre da faina terrena, a seu ver pronta para juntar-se aos escolhidos, perder-se-á com alegria entre as multidões incontáveis de heróis do nosso povo. E logo, uma vez que não cultivamos a história, será esquecida em uma redenção altiva como todos os seus irmãos.